Rádio Educativa de Picos, Cultura FM, apresenta a partir de agora o programa Caminho Bíblico, com uma exposição clara e objetiva das Sagradas Escrituras. Você tem a oportunidade de aprofundar na compreensão e na vivência da Palavra de Deus. Programa Caminho Bíblico. Apresentação, professor Vitor Leal e Adelina Lelis.
Muito bem, olá, boa tarde aos nossos queridos alunos, ouvintes da Rádio Cultura FM, a Rádio das Comunidades. Nós estamos aqui, mais uma vez, com vocês, no nosso caminho bíblico, estudando, meditando, refletindo, rezando a palavra de Deus. Estamos, mais uma vez, com todos vocês, neste momento, e já vos convidamos a pegar a Bíblia, para a gente continuar esse nosso percurso, esse nosso caminhar, esse nosso buscar entender esta palavra santa que Deus escreveu no coração de todos os homens e mulheres de boa vontade e continua a escrever em cada um de nós. Aqui comigo, Adelina Lelis, que agora também estende esta fala de saudação e cumprimento a todos vocês.
Boa tarde, professor Vitor Leal. Boa tarde, Valdinar Silva. Boa tarde, ouvinte da Cultura FM de Picos. E uma boa tarde especial a você, aluno ouvinte do programa Caminho Bíblico. Uma iniciação ao ensino da Bíblia Sagrada.
Muito bem, nós estamos hoje, nós vamos chegar ao último livro da coleção dos livros históricos. Se você se recorda bem, na última aula que nós tivemos, nós viajamos, fizemos um percurso dentro do primeiro livro dos Macabeus. E hoje nós chegamos ao segundo livro, encerrando assim toda esta caminhada nossa dentro dos livros chamados livros históricos. E se nós recordamos muito bem, os livros primeiro e segundo de Macabeus, eles trazem para nós uma memória viva da liberdade, dos valores do povo judeu, defendido por essa família chamada de família dos Macabeus. Adelina, o que é que diz, que descobre para nós, ou descortina para nós, o conteúdo sagrado do segundo livro de Macabeus?
Pois bem, o segundo livro dos Macabeus, ele tem 15 capítulos e 256 versículos. E a primeira parte, o tema é comunicação entre as comunidades. E ocupa apenas o capítulo 1 e a primeira metade do capítulo 2. Pois bem, como nos lembra o segundo livro dos Macabeus, Judas Macabeu liderou o movimento de resistência dos judeus contra o rei grego Antíoco IV. Para comemorar a vitória, Judas purificou o templo de Jerusalém dos elementos pagãos aí introduzidos e o consagrou novamente, instituindo uma espécie de segunda festa das tendas. Também os demais judeus residentes no Egito celebraram essa festa. Vem a segunda parte de tema, aviso ao leitor. Ocupa apenas a segunda metade do capítulo 2. É bem pequenininha essa parte. Aqui o autor fala sobre a natureza do livro. Trata-se apenas de um resumo livre dos acontecimentos. Da grande obra de Jasão de Cirene, ele vai apenas relatar os efeitos de Judas Macabeu e a vitória contra Nicanor, limitando-se, portanto, ao período que vai de 175 a 161 a.C. essa contagem a gente vai no regressivo, na contagem regressiva, de 175 a 161. Vai baixando o número na contagem regressiva. Pois bem, a terceira parte tem o tema Deus impede a traição. Ocupa apenas o capítulo 3, terceiro capítulo, parte pequenininha também. Pois bem, o episódio é relatado para mostrar a proteção divina sobre o templo de Jerusalém. A atitude de Simão é exemplo de como o dominador estrangeiro encontra no próprio ambiente judaico o apoio de pessoas e grupos interessados em multiplicar seus privilégios, mesmo sabotando a economia do próprio país. Alguma partilha, professor?
Não.
Tudo bem? Continua?
Tudo bem. Uhum.
Pronto, a quarta parte, tema perseguição e testemunho, ocupa os capítulos 4, 5, 6 e 7. Capítulo 4. Segundo o texto, nesse capítulo se encontram diversos episódios que mostram a corrupção crescente que acabará precipitando os acontecimentos. Afastado o sumo sacerdote Onias, dois adeptos dos costumes gregos, Jasão e Menelau, disputam o maior cargo político religioso dentro da comunidade. Olha, naquela época já tinha isso, né? Uhum. Cargos políticos, e naquela época político e religioso, né? Então, contava bem mais. Pois bem, nessa competição ultrapassam-se todos os limites e o suborno, o roubo, a violação da Constituição e os assassínios de inocentes se tornam meios para conquistar e conservar o poder. Tudo em prol do poder. O povo contempla esse descalabro geral e se revolta, mas nada consegue fazer. Coitado do povo, o povo sempre lutando. Capítulo 5. O texto narra fatos sobre a opressão que o povo sofria, tanto por parte dos dominadores externos, como de tiranos internos gananciosos do poder. O autor mostra que a tirania interna é a mais desonrosa que existe, pois implica subjugar os próprios irmãos e patriotas. Sobre a dominação externa, ele reflete que os poderosos se julgam donos do mundo, mas só conseguem profanar e roubar as coisas mais sagradas do povo. Quando este não se preocupa com a justiça no seu próprio país. Capítulo 6. O texto deixa claro que obrigar os judeus a prestar culto às divindades gregas implica duas coisas. Primeira, dissolver a identidade cultural deles. Pois bem, o segundo, forçá-los a desistir do projeto de uma sociedade igualitária, as leis de Deus, né?
Sim.
A fim de engolir o sistema grego da sociedade. E o autor cita cita a breve e linda história do sumo sacerdote Eleazar como modelo de resistência, heroísmo e virtude. E o autor lembra que em tempos de perseguição o valor humano se mede não pela duração da vida, mas pela integridade do testemunho. Eu achei isso aqui incrível, viu, professor? Sim. Então, que a vida, o autor lembra que em tempos de perseguição o valor humano se mede não pela duração da vida, mas pela integridade do testemunho. Lindo. Pois bem, aí chegamos no capítulo 7. O capítulo 7, que é este capítulo, apresenta uma das páginas mais comoventes de toda a Bíblia, com o relato da emocionante história da mãe que vê seus 7 filhos serem martirizados cruelmente no mesmo dia. E também ela, após os filhos, por se negarem desobedecer a lei do seu Deus.
Eu gosto de dizer, Adelina, vou abrir um parêntese, que o centro do segundo livro de Macabeus está no capítulo 7.
Com certeza.
Não é, Adelina?
É, porque com certeza. Eu li agora, estava com algum tempo que eu não li esse livro, e eu li agora. E é incrível, vamos até comentar mesmo sobre esses 7 capítulos.
Porque observem, todo o livro, né, é bom lembrar isso, o segundo livro de Macabeus, ele não é uma continuação do primeiro.
É não.
Cada livro tem a sua narrativa sagrada específica, né?
Com certeza.
Traz aí uma realidade, um contexto diferente. Deus fala, né, em situações diferentes. E aí, o que a gente viu desde o primeiro livro é que esse povo chamado povo Macabeus, ou Macabeu ou Macabeus, era um povo que estavam sendo obrigados a adotar uma cultura helenística. O que é essa cultura helenística? Uma cultura pagã, né, de quem não tinha identidade de fé, nem aproximava essa identidade do povo judeu. Aí vem essa resistência. E quando a gente fala de resistência, a gente vai falar desse capítulo 7, porque veja, uma mãe que vê seus 7 filhos mortos.
E eles injustamente.
E morreram por quê? Para defender a fé. Eles morreram para defender a fé. Isso é muito parecido com o que nós estamos escutando esses dias dos Atos dos Apóstolos. Morreram em nome da fé, ou seja, preferiram morrer do que negar a identidade de fé. Isso, por isso que eu gosto de dizer que esse capítulo 7, ele é um chamamento, uma provocação para nós, para que a gente venha entender que nós não devamos nenhum momento desviar da fé recebida no batismo. Muito bem, Adelina.
É, e outra coisa que me chamou muita atenção nesse capítulo 7, professor, é aqui, nesse capítulo também aparece pela primeira vez e com clareza a crença na ressurreição. Então, essa crença na ressurreição se baseia na compaixão de Deus para com seus fiéis. É? Pela primeira vez fala em ressurreição, na crença na ressurreição.
Por isso que a gente reza pelos mortos.
Pelos mortos.
Está aí. Quem está com a Bíblia, por gentileza, a gente pede isso aí, agora a gente faz como uma prova, não é não, Adelina?
É, com certeza.
Leia esse capítulo, que aí...
Capítulo 7.
Exatamente, é um dos textos que dizem por que nós rezamos pelos mortos.
É, que certa vez uma irmã crente, irmã em Cristo, ela crente, ela falou sobre isso, que os católicos perdiam tempo rezando pelos mortos. Aí eu perguntei, minha filha, você já leu o livro, segundo livro de Macabeus? Ela disse, o que é isso? Aí eu lembrei, eu disse, ah, tá perdoada, porque na sua Bíblia não tem. Ela,
né,
disse,
não tem, né?
Eu digo, pois procure lá. Procure uma Bíblia católica e procure.
Porque aí é interessante, né, Adelina, que a pessoa, ela afirme algo ou fale algo quando ela tem conhecimento. Quando ela não tem conhecimento, aí fica difícil de entender.
Fica difícil. Pois bem, aí assim chegamos na quinta parte, que o tema é Vitória sobre o Opressor. essa parte aí, ela ocupa os capítulos 8, 9 e metade do capítulo 10. Então, o que o capítulo 8 nos traz? O capítulo 8 nos diz que a opressão é sinal da ira de Deus contra seu povo. A resistência contra o opressor transforma a ira em misericórdia. A resistência, porém, não pode ser apenas passiva. É preciso lutar. Para isso é necessário uma liderança. Uma liderança que organize o povo e o ensine a enfrentar a opressão. A luta se alimenta de um ideal continuamente recomemorado na oração e de discernimento para criar estratégia e táticas que realmente atinjam o objetivo. Dessa forma, o povo que luta se torna realmente invencível. Capítulo 9. Este capítulo é um relato sobre a morte de Antíoco. O autor do segundo livro de Macabeus procura mostrar a dimensão religiosa do acontecimento, transformando o fato em narrativa lendária. O rei Antíoco era o retrato vivo da ambição que leva o homem a se considerar igual ao próprio Deus, atraindo uma punição terrível. Seu arrependimento chega tarde demais e agora é inútil querer se converter. O orgulho humano traduz a destruição da própria pessoa. O texto garante que todo mal feito a outros acaba se voltando contra a própria pessoa que o planejou.
Muito bem.
Como nós falamos hoje no popular, foi um tiro no pé.
Muito bem, nós vamos ouvir agora um salmo, né? Nós não chegamos nos salmos ainda, mas este salmo que nós ouviremos, ele nos ajuda a compreender tudo isso que nós estamos a estudar nesta tarde, no segundo livro de Macabeus. Escutemos.
Oh,
programa Caminho Bíblico, uma oportunidade de aprofundar na compreensão e na vivência da Palavra de Deus.
Muito bem, Bíblia na mão, coração aberto, mente voltada para o estudo do segundo livro de Macabeus. Adelina, continuemos com os capítulos aí que estão nesta tarde sendo assim de forma muito clara, discorrido para todos os nossos alunos.
Pois bem, chegamos ao capítulo 10. Capítulo 10, o capítulo 10 que já está encerrando essa parte aí. Nós já entramos na sexta parte, que é o tema é Ampliando as Fronteiras.
Olha aí.
Então, esta parte ocupa os capítulos 10, do versículo 9 a 38, o capítulo 11, o capítulo 12 e o 13. Capítulo 10, 9 a 38. O que é que ele diz? Nesse texto fica claro que, embora vitoriosos sobre Antíoco Epífanes, os judeus continuam expostos a novos ataques. Não basta conquistar uma vez a liberdade. É preciso conquistá-la sempre, a cada dia. Ao lado da luta contra os inimigos externos, o líder também deve estar atento ao perigo da corrupção interna que esvaziaria completamente o projeto revolucionário. Uma observação. Comparando este livro com o primeiro livro de Macabeus, podemos notar que o autor não respeita a ordem dos acontecimentos. Ele apenas tem interesse em mostrar que a luta de Judas Macabeu e seus companheiros conta com o auxílio divino que os torna invencíveis. Então, vocês não vão estranhar quando vocês lerem, como estiverem lendo esse capítulo, e notarem que os acontecimentos não estão naquela linha reta, porque o autor, ele foi, vamos dizer assim, mudando a posição dos acontecimentos, mas que todos aconteceram. Pois bem, o capítulo 11, esse texto completo deixa claro que quando o opressor não consegue vencer o movimento revolucionário dos oprimidos, ele passa a lançar mão de acordos. Por trás dessa aparente conciliação de interesses, o opressor tenta neutralizar a ameaça da ação revolucionária. É preciso não esquecer que liberdade é fruto de conquista. Liberdade dada é escravidão. Pois bem, capítulo 12. Neste capítulo fica claro que o povo continua a ser hostilizado e massacrado, mostrando que não basta um acordo para resolver a situação. É preciso continuar vigilante, pois a aparente tranquilidade gerada pelos acordos pode deixar o povo inteiramente desprotegido. A seguir, o texto mostra Judas Macabeu se dirigindo para o leste, ampliando o território. Quase no final desse livro, pela primeira vez, fala-se na morte de Judas, em pleno combate. Porque lá no livro de 1 Macabeus, também fala na morte dele, mas é assim, uma coisa assim, meio entre linhas.
Exatamente.
Agora não, no segundo diz bem claro, fala bem claro da morte de Judas Macabeu. E o capítulo 13? O capítulo 13 resume a morte do sumo sacerdote Onias e mostra que somente atos heróicos podem conter o inimigo que pretende aniquilar a nação e suas instituições. E nos lembra que Javé está presente e age por dentro desse heroísmo dos que permanecem fiéis. E a sétima parte Ela tem como tema Vitória do Povo contra o Inimigo de Deus. E ocupa apenas o capítulo 14 e 15, que são os dois últimos capítulos. Segundo o texto, em meio à resistência heróica daqueles que buscam a liberdade do povo, temos também os que buscam os próprios interesses e privilégios, traindo a causa do povo e subornando o movimento revolucionário. Lembra o autor que quem serve ao opressor não poderá, ao mesmo tempo, estar do lado do oprimido, ainda que o queira. Cedo ou tarde, terá que se decidir e tomar posição. No final do capítulo, é mencionado o gesto de Razes, que mostra o clima em que viviam os judeus. Seu testemunho é igual aos de Eleazar e ao dos sete irmãos, todos modelo de fé na ressurreição. Aleluia. Novamente, o livro fala em ressurreição. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto de ressurreição, vocês recorram ao livro dos dois Macabeus. E o capítulo 15. Chegamos ao último capítulo do segundo livro dos Macabeus. E o autor faz o seguinte resumo. A suprema arrogância dos opressores é competir com o próprio Deus. Quem vencerá? Os opressores têm a seu serviço exércitos numerosos e bem armados. Deus tem consigo um povo aliado cuja única força é o próprio Deus, que luta através das mãos de seu povo e por meio da fraqueza do seu povo, que Deus demonstra o seu poder derrotando aqueles que pareciam invencíveis. O importante é combater com as mãos e rezar com o coração. E o autor termina o livro falando da liberdade conquistada graças ao sangue dos mártires e heróis.
Muito bem, assim a gente conclui, não é? Exatamente na hora nós concluímos o segundo livro de Macabeus e encerramos os livros históricos, né, que são 16, vocês devem lembrar muito bem. Adentraremos brevemente nos livros sapienciais, livros de sabedoria. E esperamos vocês todos na próxima aula, onde vocês terão a oportunidade de uma interação conosco. Você que é nosso ouvinte desde o início das aulas, na próxima aula nós vamos fazer um resumo do Pentateuco até o segundo livro de Macabeus, Pentateuco e livros históricos, e vamos ficar abertos para perguntas. Se preparem, anotem, perguntem na próxima aula, se Deus quiser e Ele quer. Terminando o nosso programa, enviar abraço para os ouvintes e sobretudo para a dona Nilsa lá na Granada 1 em Francisco Santos, que é nossa aluna. Povo de Francisco Santos mora no meu coração, povo bom, povo católico, povo fervoroso, disposto e animado. Adelina, ela mandou um abraço para ti também.
Oh, obrigada, eu não conheço a senhora, mas um dia, quem sabe, nós vamos nos conhecer. E já estamos pensando em falta nossa, não é, professor? Quem poderá ficar no nosso lugar? Nós fazemos questão de preparar pessoas para ficarem nos substituindo. Né? Pois bem, pois então, obrigada a cada um que nos escuta. Até o próximo programa, se Deus quiser. Vão preparando as perguntas de vocês para interagir conosco. Então, para você, uma boa noite e tudo de bom. Que Deus os abençoe.
E com fé, santo livro.